No dia 10 de abril de 1956, em Birmingham, no estado do Alabama, Nat King Cole começara a cantar esta canção, Little Girl. Era a terceira do concerto daquela noite, e nessa altura, seis homens brancos vindos da plateia investiram contra ele. Um agarrou Cole pelas pernas, derrubando-o em pleno palco. O ataque fazia parte de um plano do Ku Klux Klan em que estavam envolvidos mais de 100 segregacionistas. O objetivo era matar o músico, que veio a ser um dos símbolos do ativismo pelos direitos não apenas dos negros da América, mas do movimento dos direitos civis. Cole era negro e, segundo eles, intérprete de um género musical que desafiava os bons costumes do sul do país, o rock and roll. Além de não saberem distinguir entre rock e jazz, o género em que Nat King Cole se notabilizou, os defensores da supremacia branca sugeriam que ele deveria estar a tocar banjo, o instrumento mais conforme à sua condição de negro. O plano para matar Nat King Cole falhou, mas a história será lembrada esta sexta-feira em Washington. O Museu Smithsonian de História e Cultura Afro-Americana irá celebrar o centenário de nascimento do músico e a voz de Cole será ouvida num espaço que quer refletir os ideais em que ele acreditava. Haverá concertos, conferências, irá aprender-se sobre a sua música, o seu legado, o seu tempo, um tempo que liga com o tempo atual e desafia o modo de ser de um museu no início do século XXI. Inaugurada em setembro de 2016 por Barack Obama, o primeiro presidente afro-americano, então a poucos meses do fim do seu segundo mandato, esse museu esperou muitos anos para passar do papel à realidade. Uma das razões da demora tinha que ver com o modo como podia representar um dos grandes traumas da América, a escravatura. Não poderia ser de modo simplista, nem dogmático, nem estático. O seu primeiro diretor apresentou-o como um espaço não acerca da condição negra, mas do que é ser americano. Uma ideia integracionista, lugar para falar de identidade de forma aberta, mas centrada na experiência do que é ser negro na América. Negro, como Nat King Cole, como Clementine Hunter, uma artista do Louisiana, como Claudia Rankine, uma das mais brilhantes escritoras da América atual, como Harriet Tubman, um abolicionista que esteve aos comandos do mítico caminho de ferro subterrâneo ao serviço de escravos em fuga de plantações. O museu irá mostrar uma fotografia inédita de Harriet, neste mês em que também homenageia as mulheres e revela mais do que uma intenção, a materialização de um espaço vivo, dinâmico, discussão, núcleo de uma narrativa que vai desde a chegada dos barcos vindos da África, ao trabalho em plantações de algodão, à participação na guerra Norte-Sul, ao fim da escravatura, à perseguição do Ku Klux Klan, ao assassinato de Martin Luther King Jr., ao caixão de Emmett Till, o rapaz negro de 14 anos, assassinado em 1944 numa cidade do Mississippi, depois de ter assobiado a uma mulher branca. A voz de Nat King Cole irá ouvir-se quando fizer 100 anos, num museu que parece integrar a ideia defendida por Maria Balshaw, a diretora da britânica Whitworth Art Gallery, daquilo que deve ser um museu. Um lugar onde as pessoas possam encontrar o passado e o futuro e sejam capazes de dar a conhecer as suas próprias ideias enquanto estão a aprender outras. Que os museus devem ser lugares de curiosidade, capazes de nos mostrar beleza e de nos maravilhar, espaços de sociabilidade impermeáveis a hierarquias sociais ou a qualquer tipo de desigualdade. Que Nat King Cole se possa ouvir em Washington, num museu, e com ele se aprenda que as narrativas não estão fechadas e que o visitante de um espaço como aquele está sempre perante um equilíbrio difícil, como todos os espaços que falam de feridas não saradas.